Vai ser votado hoje na Câmara de Campinas o Código de Ética dos Vereadores. Texto que foi criado originalmente pelo hoje deputado estadual Rafa Zembaldi, ex-presidente da Câmara de Campinas. Nós vamos conversar agora com o deputado Rafa Zembaldi, autor desse texto. Olá, deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar com vocês.
Prazer todo nosso, deputado. E quando a gente fala de um código de ética, é porque a gente já viu muita coisa lamentável dentro da Câmara, né?
É, infelizmente, Marco, a ideia do código de ética surgiu exatamente daí. No momento que eu presidi a Câmara Municipal durante 4 anos, 2 biênios, que eu tive a oportunidade de presidir, nós presenciamos algumas discussões entre vereadores. Logicamente que assim, os vereadores têm os seus deveres e as suas obrigações. E é importante que isso seja regido pelo Código de Ética, porque senão vários processos chegam na corregedoria e por falta de amparo legal ou de uma previsão de um Código de Ética, o corregedor ele não tem muito o que fazer. Então é importante que os vereadores eles se atentem a esse tipo de matéria. E nós, quando propusemos, nós praticamente encerramos a nossa presidência na Câmara Municipal, protocolando esse importante projeto. Esse projeto, ele passou pelas comissões, nós tivemos aí, esse projeto está pronto para votação desde abril desse ano, então, com certeza, é um projeto muito importante, que não só a Câmara de Campinas será pioneira, diante de várias câmaras municipais, mas, por exemplo, a Assembleia Legislativa e Congresso Nacional já têm essas previsões. Então, é importante que os vereadores, com certeza, têm o seu direito, mas também têm seus deveres e obrigações.
Deputado Rafa, são 15 páginas, né? Claro que a gente não vai ler todo o projeto aqui do Código de Ética, mas... Por exemplo, né, algumas coisas a gente tem visto aqui. Respeitar artigo 7º. Respeitar as diferenças de sexo, etnia, raça, idade, crença, diferenças religiosas, de identidade e orientação sexual. 8. Não acusar outro vereador da casa por ato que ofenda sua moral sem provas que sustentem a acusação. 9. Não abusar das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal. Isso é exatamente pelo que acontece, né? Por algumas discussões acaloradas que aconteceram na Câmara.
Ô Marco, se você, aliás, se os ouvintes, a CBN tiver a oportunidade de ver as nossas redes sociais, ontem nós publicamos, inclusive, uma discussão dentro da Assembleia Legislativa, presenciamos uma discussão muito feia de alguns deputados, né? Nós estamos vivendo num momento muito extremado, né? Ou seja, discussões de extrema direita, discussões de extrema esquerda, muitas vezes os costumes, né? As questões, posicionamentos de gênero, acaba sobrepondo o interesse da população. E o que é importante, né? Os parlamentares, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ele precisa, no mínimo, ter o respeito pela população, pelo seu colega, pelo seu outro parlamentar e discutir projetos que são importantes, que vão resultar em resultado para a população, né? E não essas discussões, esses enfrentamentos que não levam a lugar nenhum, ficar tomando conta de um parlamento que, principalmente um parlamento como Campinas, e aí levo também isso à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional, nós temos que discutir projetos que vão resultar importantes resultados aí para a população. Então, a nossa previsão é exatamente essa. É importante as discussões, as opiniões políticas partidárias também são importantes, mas isso não pode sobrepor, né, a opinião pessoal de um parlamentar não pode sobrepor o interesse da população. Então, é importante ter o respeito aí do cargo, né? Ele foi eleito pela população, qualquer cargo público hoje eletivo, ele foi escolhido pela população. E o mínimo que esse representante precisa é respeitar a opinião do próximo, a opinião do outro, né? Respeitando todos os lados políticos partidários, mas tem que levar a discussão num ambiente de debate democrático.
Bom, desse capítulo terceiro, tem aqui mais um artigo, ter condutas condizentes com a atividade parlamentar nas dependências da casa ou fora dela, ou seja, ser vereador 24 horas por dia, né? Já houve problemas aí, por exemplo, de pessoas que vêm em carros da Câmara fora do horário de serviço, né? Esse tipo de comportamento também faz parte do Código de Ética, deputado?
Ô Marco, não tenha dúvida disso, de que o representante, quando ele é eleito pelo povo, ele é agente político, ele é agente público 24 horas por dia, desde do momento de lazer dele até o momento que ele está a trabalho. Mas é importante que muitas vezes existe aí um regramento, um abuso por parte de parlamentares, e aí eu não estou dizendo aos vereadores especificamente, mas isso em todas as instâncias, em vários poderes legislativos, Câmara de Vereadores, Assembleias e Câmara dos Deputados, existe um abuso, né? Às vezes usa uma estrutura que oferece, o Poder Legislativo oferece ao parlamentar, ele acaba usando essa estrutura de forma pessoal. Então, é importante, por exemplo, um carro oficial, ele precisa ser usado, a gente sabe que é necessário para que o parlamentar possa representar o teu mandato, possa representar a população, pode usar para o trabalho, se deslocando de uma região, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, mas é importante isso, esse uso ser de maneira regrada, tanto é que à época nós colocamos o chip nos carros oficiais no momento que eu fui presidente, até para ter o controle de combustível, de uso de combustível, exatamente por isso. Não pode ser um uso pessoal, e sim um uso parlamentar. O carro é do mandato.
Ô, deputado Rafa, chegou uma mensagem aqui. Paulo Búfalo, né? Foi seu colega na Câmara. Eu vou ler a mensagem na íntegra. Boa tarde. O ex-vereador deveria se dignar a informar a população que o texto do Código de Ética que ele pretende ver aprovado originalmente foi de minha autoria e começou a ser discutido quando fui corregedor da Câmara. Respeitar a autoria também é princípio fundamental da ética parlamentar. O senhor gostaria de comentar essa declaração de Paulo Búfalo?
Não, respeito muito o vereador Paulo Búfalo, um vereador que teve uma atuação muito importante. Nós construímos isso aqui, esse Código de Ética foi construído a várias mãos dentro da Câmara Municipal. E eu não estou colocando aqui como um projeto de minha autoria, viu, Marco? Isso é importante. Isso aqui é da autoria da Câmara Municipal. E nós fizemos como mesa da Câmara Municipal. Então, não é autoria do Rafa ou dos vereadores que assinaram, Pastor Elias e Felipe Marques, que assinaram conosco. Isso foi uma construção dentro da Câmara Municipal. Inclusive, houve a participação e solicitação da Corregedoria da Câmara Municipal, e nós construímos isso aqui dentro da Câmara Municipal com vários. Então, isso aqui não é uma propriedade do Rafa, uma autoria do Rafa. Isso aqui é uma autoria da Câmara Municipal. E tenho certeza que o ex-vereador Paulo Búfalo, ele tem a mesma opinião, né? Quando nós propomos um projeto na Câmara Municipal, independente de ideologias partidárias, independente de quando o vereador escreve um projeto, ele se torna da instituição, né? E, então, respeito ele, respeito aí o momento que ele foi corregedor da Câmara Municipal. Eu não me lembro se nesse momento, eu acho que não, eu não era vereador ainda na Câmara Municipal no momento que ele era corregedor. Até a informação que eu tenho, quando o vereador propôs alguma coisa nesse sentido, foi arquivado o projeto dele, mas respeito, pode ser que tenha alguns itens aqui que foi proposto, que pode ser igual deles, mas isso foi diante de uma pesquisa que a própria Câmara Municipal, com a participação de procuradores, a parte jurídica da Câmara, que nos ajudou no momento que nós presidíamos a Câmara Municipal.
Perfeito. Bom, agora, deputado Rafa, vamos passar para o outro lado, né? Vamos voltar para o projeto aqui. Bom, existem o vereador que... O artigo 9º. Vereador que incidir em conduta incompatível com decoro parlamentar ou ofensiva à boa imagem da Câmara estará sujeito a, número 1, censura; 2, suspensão do exercício do mandato; 3, perda do mandato. Gostaria que o senhor explicasse esses três itens.
É, nós temos essas previsões, inclusive previstas no, na Constituição Federal, né? Então, mas nós temos um decreto-lei também, que é o Decreto-Lei 201, que é importante o regramento. Quando nós tivemos, por exemplo, a comissão processante responsável pela cassação dos dois ex-prefeitos, que falaram um pouco sobre as infrações políticas administrativas, é regida pelo Decreto 201, Decreto-Lei 201 de 1967, se eu não me engano. São previsões constitucionais que já existem, inclusive também na Constituição Estadual. Então, você tem várias punições, que aí o Conselho de Ética, né, na formação do Conselho de Ética, ele vai analisar a incidência do vereador, no caso, e aí o relator do caso, ele vai propor aí uma das posições aí previstas no Código de Ética.
É, porque quando a gente fala em censura, né, acaba assustando, né?
É, não é. Quando falo em censura, é a censura da censura verbal na conduta ofensiva que o vereador ofereceu de repente a um cidadão, à população. E a gente vê bastante isso, né, Marco? Principalmente quando tem manifestações democráticas na Câmara Municipal, as tensões, elas se afloram um pouco mais, né? E um momento muito difícil, porque às vezes a população de um lado gritando, se posicionando, e o vereador na tribuna. E aí começam as provocações. E nós já vimos em outras oportunidades aí vereador ofendendo população e população também ofendendo vereador. E aí, logicamente, que isso vai caber à corregedoria e o Conselho de Ética fazer essa análise.
Perfeito. Então, hoje há essa votação na Câmara, Código de Ética, né? Tem ouvinte aqui, o Raul, por exemplo, está criticando que nenhum vereador tem ética. Não é bem assim, né? Mas ele cita o caso aqui do aumento considerável no Vale Alimentação Refeição. O senhor estava na Câmara ainda, deputado Rafa? Foi só para os comissionados que não tinham nenhum benefício, não foi isso?
É, eu não estava mais na Câmara, eu não tive a oportunidade de votar esse projeto foi proposto pela atual administração da Casa. Eu não tenho maiores informações, Marco, sobre o projeto proposto. Eu sei que foi estendido o Vale Alimentação dos efetivos também para os comissionados, mas eu não tenho as informações e qual foi o teor de todo o projeto. Aí, logicamente, que cabe cada vereador fazer uma análise aí do projeto.
Mas que há políticos éticos? Há.
Ah, com certeza. Não tem... Na verdade, nós estamos vivendo um momento, como eu disse, Marco, de extremos, né? Nós tivemos aí a Lava Jato, que foi uma grande faxina que não só que passamos, mas que também ainda estamos passando em todo o nosso país, né? E você tem parlamentares e presidentes, governadores, prefeitos, que têm os seus envolvimentos, têm as suas condutas incorretas, e você tem também aqueles políticos que são corretos, que trabalham com muita ética. Então, isso com certeza cabe ao eleitor fazer análise de cada um. E hoje é muito fácil nós fazermos essa análise. Hoje a proximidade da população com seu representante está bastante grande. Por exemplo, você pega as redes sociais, hoje qualquer cidadão tem acesso à rede social e tem condição de se comunicar com seu parlamentar, com seu representante. E aí cabe, eu sempre digo que o eleitor antes tinha uma visão seguinte, de que a obrigação dele terminava no voto. E agora isso está mudando, está invertendo. A população sabe de que a obrigação começa no voto. A partir do momento que eu votei, a partir do momento que eu elegi, eu também sou obrigado, como cidadão, né, acompanhar o mandato do meu representante político, do meu representante que eu ajudei a eleger, e fiscalizar. Né, inclusive posicionamentos. Hoje nós temos por exemplo, na Câmara Municipal, nós tivemos a oportunidade, como presidente, de tornar isso muito mais transparente. Investimos bastante na área de transparência. Então, você tem condição de saber como o seu representante, como o seu vereador, votou em cada projeto. Isso é muito importante. E aí você vai analisar a ética do seu vereador, a conduta do seu vereador. Então, analisando, fiscalizando, é importante. Eu sempre uso aí um tema que é possível fazer diferente. E eu acredito nisso, Marcos. Com a participação da população, é possível fazer diferente. Então, a importância aí da população participar dos mandatos, isso é muito importante para toda a população.
Deputado Rafa, chegou aqui também uma dúvida, né? Um pedido do vereador Pedro Tourinho, já que foi inocentado pela justiça agora em segunda instância o ex-prefeito Demétrio Vilagra, né? O senhor era o presidente da comissão processante que elaborou aquele relatório que pediu a cassação. E o vereador Pedro Tourinho exige, né, ou pede que a Câmara se desculpe, já que ele foi inocentado pelo Tribunal de Justiça. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Bom, o que eu tenho a dizer, o Marco, que assim, respeito o posicionamento do vereador Pedro Tourinho, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, do PT, que inclusive o PT aí tem sido protagonista na questão da Lava Jato. Quando nós presidimos a comissão de cassação do ex-prefeito Demétrio Vilagra, o que foi analisado foi a infração política administrativa e não a parte criminal. A parte criminal está no processo criminal e ele foi inocentado, eu não tive acesso, mas o que nós julgamos, a Câmara julga, é a infração política administrativa. Então, independente da acusação criminal que ele tenha tido, o que foi analisado na Câmara foi essa questão política administrativa e que, com certeza, nós reafirmamos aquilo que nós colocamos no nosso relatório, né? O Hélio, por exemplo, o ex-prefeito Hélio, ele não teve nenhum julgamento criminal e nenhum envolvimento criminal, mas sim teve uma infração política administrativa na omissão, que nós analisamos, fiscalizamos e pontuamos isso. Então, o que está durante o processo de cassação, o que a Câmara julga, o que o Poder Legislativo julga, é a infração política administrativa. A parte criminal fica por conta da Justiça.
Quero agradecer, portanto, ao ex-vereador, agora deputado estadual, Rafa Zeibaldi, que apresentou, né, esse projeto do Código de Ética dos Vereadores de Campinas, que vai ser votado hoje. Tinha muita pergunta aqui, né, deputado? A gente teria que passar o programa inteiro aí para atender os ouvintes que estão perguntando, mas quero agradecer pelas informações, né, pelos esclarecimentos que o senhor passou hoje aqui para a gente. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. Eu que te agradeço. Quero colocar o nosso mandato de deputado à disposição. Aliás, convidar a população. Toda semana eu entro ao vivo, tanto no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais. Inclusive, essas perguntas que nós não responderam, que nós não respondemos, eu quero me colocar à disposição hoje, inclusive às 8 da noite nós estaremos ao vivo nas nossas redes sociais, para que nós possamos discutir mais projetos como esse, que são importantes aí, não só para o município de Campinas, mas também projetos que nós estamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade e à disposição.
Obrigado. Ô, Raul, não quis te contrariar, não, viu? Só passei um exemplo aqui. Obrigado. Obrigado, deputado. 3h33.